muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins, depois de a gente falar um pouco sobre o mercado de hortifruti. Agora o nosso foco é para o setor sucro energético. A gente vai falar um pouco sobre as movimentações do mercado de açúcar e etanol, porque hoje lá na Bolsa de Nova York, né, o açúcar bruto cotado lá no terminal avançou, depois de a gente ter uma sessão de queda na segunda-feira, e nessa terça-feira a gente tem preços mais elevados por lá. E para entender todo esse cenário, para a gente falar um pouco em relação ao andamento da safra aqui no Brasil também, né, maior produtor e exportador de açúcar do mundo, então para a gente entender todo esse cenário, ver as perspectivas aí à frente, né, um ponto importante também é essa questão climática bastante adversa nas áreas produtoras do centro-sul do país. Então, para a gente entender todo esse cenário bastante amplo, a gente conversa ao vivo com Guilherme Belotti, gerente da consultoria agro do Itaú BBA. Guilherme, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Jonathan. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, Guilherme. Bom, queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa movimentação do mercado aí. A gente vê que nos últimos dias, né, depois da gente ter aquela conquista bastante interessante do patamar de 18 centos de dólar por libra-peso nas últimas semanas, o mercado tem oscilado um pouco e tem encontrado dificuldade para voltar, né, aí a esse patamar. Hoje a gente teve um dia de alta, mas ainda assim um pouco distante desse nível, né? Queria que você falasse um pouco pra gente o que o mercado está acompanhando neste momento, Guilherme.
Claro, Jonathan, perfeito. Eu acho que primeiro, assim, do ponto de vista de fundamentos, né, a gente não tem tido grandes mudanças no cenário de oferta e demanda que afetem as cotações no curto prazo. Estou falando aqui dos contratos mais curtos, né? É claro que quando a gente olha os contratos mais longevos, né, a notícia recente aí da antecipação aí do governo indiano aí da mistura do etanol na gasolina para 20% de 2025 para 2023, ela acaba sendo uma notícia alvissareira, autista para o setor como um todo, mas novamente, quando a gente olha aí o cenário de curto prazo, a gente não tem tido grandes alterações de fundamentos assim, né? Mas mesmo assim, quando nós olhamos principalmente aqui nos últimos dias, né, talvez um dos fatores que tem contribuído aí para fazer com que os preços do açúcar voltassem a subir, tem sido esse aumento das cotações do petróleo, muito a reboque aí no cenário de demanda mais positiva, né, na esteira, por sua vez, do crescimento econômico global, o que, por sua vez, puxa os preços do etanol e faz com que o preço do açúcar também seja influenciado positivamente. É importante nós termos no radar, Jonathan, que depois de muito tempo, o preço do etanol voltou a ser competitivo com o açúcar aqui no Brasil, né? Antes nós tínhamos aqueles diferenciais bastante grande, com o açúcar sendo bastante atrativo. Agora, o preço do etanol equivalente a açúcar já está praticamente no mesmo patamar do açúcar.
Certo. E essa aproximação dos dois produtos aí pode, de alguma forma, mudar aí, né, a decisão das usinas, né, migrando aí para o biocombustível? Como é que está esse cenário em relação ao planejamento das unidades produtoras?
Não, essa é uma pergunta muito relevante, Jonas. Nós temos que levar em consideração que esse ano nós temos uma flexibilidade de mix um pouco mais rígida, porque grande parte das usinas já entraram à safra com volume fixado de açúcar, ou seja, um comprometimento com a produção de açúcar um pouco maior, né? Nós estamos falando aí de uma fixação mais ou menos de 85% do que vai ser produzido e exportado, né? Isso deixa uma flexibilidade um pouco menor. Mas ainda assim, não dá para a gente descartar a hipótese que nós tenhamos aí algum aumento da destinação da terra para a produção de etanol, uma vez que, do ponto de vista de atratividade econômica hoje, eles são muito parecidos, né? E no caso do etanol, você tem a vantagem de ter uma liquidez maior e um ciclo de caixa mais rápido, né? A diferença temporal entre você vender e colocar o dinheiro no caixa é menor do que no caso das exportações de açúcar. Mas, novamente, né, é uma safra muito mais rígida, porque nós entramos aí com um nível de fixação um pouco maior.
Certo, Guilherme, em relação aí à safra brasileira, né? Você falou um pouco sobre a movimentação do mercado lá na Bolsa de Nova York, né? Que os operadores têm acompanhado aí nos últimos dias, né? Mas um ponto fundamental bastante importante está relacionado à safra brasileira. A gente tem aí acompanhado nos últimos meses, né? Uma preocupação bastante importante por parte dos produtores em relação à estiagem, né? Os impactos aí na safra. Você acha que essa questão Brasil já está precificada lá no, nos preços futuros na Bolsa de Nova York, ou ainda assim a gente pode ter novidades relacionadas a esse assunto lá nas cotações?
A nossa percepção, Jonas, é que parte dessa quebra já está precificada em Nova York, né? A seca ela já vem acontecendo há algum tempo, né? E a gente já viu aí grande parte das consultorias revisando para baixo aí, a moagem brasileira, inclusive nós, né, revisamos nosso número para baixo. Hoje nosso número é ao redor de 560 milhões de toneladas, ao passo que no ano passado o centro-sul do Brasil moeu 605 milhões de toneladas. Agora, é evidente que caso a seca ela persista e os impactos sejam maiores, nós podemos ver aí os preços em Nova York respondendo aí essa surpresa em relação à produção brasileira, e tem espaço para subir ainda mais.
Perfeito, Guilherme. Bom, outro ponto que eu queria te perguntar justamente é em relação às estimativas aí de vocês, né? A gente tem aí, né, a safra caminhando um pouco mais, a moagem avançando, né? Estamos entrando, não, já estamos no terceiro mês da safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no Brasil. E queria saber se vocês já fizeram alguma revisão relacionada aí à safra brasileira de cana-de-açúcar, à produção de açúcar e de etanol, já que a gente segue acompanhando aqui no Centro-Sul essa questão climática bastante adversa que a gente já comentou, né?
Não, perfeito, nós revisamos sim, revisamos para baixo, né? O nosso número anterior era de 575 milhões, agora estamos falando de 560 milhões de toneladas de cana moídas aqui no Brasil, na safra 21-22. Isso dá mais ou menos 7,5% abaixo do que foi o ano passado. A gente tende a ter também uma redução na quantidade de etanol produzido de cana-de-açúcar, né? Nossa estimativa hoje é que quando nós pegamos aqui hidratado e anidro, a soma desses dois, ele vai ser ao redor de 24,5 bilhões de litros, quase 12% inferior ao ano passado. Agora, é claro que, do ponto de vista de oferta, essa queda ela vai ser minimizada, porque nós tendemos a observar aí um aumento na produção de etanol de milho, né, saindo de 2,6 para 3,4 bilhões de litros. Então, quando a gente pega a produção de etanol de cana-de-açúcar e de milho e compara com o ano passado, a nossa previsão agora é de uma queda de 8,1%, Jonathan.
Perfeito, Guilherme, atualizando aí para a gente os números de vocês, né? Queria saber então também em relação ao mercado de etanol, né? A gente até mencionou já um pouco, mas entrando aí para a gente entender um pouco melhor dessa movimentação, porque apesar, né, como você disse, né, o preço do etanol está se aproximando muito do açúcar aqui, né, para venda no mercado brasileiro, né? Então, queria saber de você como é que a gente pode entender esse movimento do etanol, porque a gente tá aí no terceiro mês da safra, como eu já disse, né? E a expectativa era de que, justamente entrando aí a nova temporada, maior oferta no mercado pudesse baixar os preços. Isso até aconteceu em alguns momentos, mas os preços ainda continuam bastante firmes, né, Guilherme? Como é que a gente pode entender esse cenário do etanol, essa movimentação aí, né? Qual que seria um limite para os preços do etanol?
A safra 21-22 ela tende a ser marcada por um balanço bastante justo de etanol, né, entre oferta e demanda. Lembrando que nós estamos vindo de um ano em que nós tivemos aí uma redução do combustível de ciclo Otto, e agora, com a aceleração da economia brasileira e com a redução do isolamento social, né, com o avanço das vacinações, a gente já começa a ver aí a frota brasileira ganhar mais quilometragem. Com isso, a gente espera aí um avanço do consumo de combustíveis, né? Ao passo que nós teremos aí uma redução da disponibilidade de etanol. Isso sugere que nós vamos ter que racionar, que ter preço suficiente para controlar a demanda. Isso significa que provavelmente, Jonas, a paridade entre o preço do etanol e a gasolina deve oscilar ao longo de toda a safra ao redor de 70%, né? Era de se esperar, como você comentou, que agora no início da safra nós tivéssemos aí um aumento mais substancial da oferta, que faria com que essa paridade caísse aí, e, consequentemente, os preços do etanol ficassem mais atrativos para o consumidor na bomba, mas o que a gente tem visto é justamente o contrário, né? Por um cenário de balanço de oferta e demanda bastante apertado, as paridades seguirão perto de próximas de 70%, justamente para a gente controlar a demanda, para que nós tenhamos aí um balanço equilibrado até o final do ano. Agora, é importante salientar também que a gente já começa a observar, né, um aumento mais substancial aí da produção de etanol de anidro, justamente para fazer frente aí esse aumento do consumo de gasolina e abastecer toda a necessidade do consumidor brasileiro. E, por fim, John, só do ponto de vista de preço, né? Então, nosso cenário é de paridade de hidratado com gasolina aí próximo de 70%. Consequentemente, os preços vão depender bastante das cotações do petróleo e do câmbio. E o nosso cenário, né, para o petróleo, são de preços sustentados. A gente tem uma economia global voltando a crescer. Isso tende aí a aumentar a demanda de barris de petróleo, né? Tudo isso em um ambiente de oferta razoavelmente controlada. Isso tende a deixar aí os preços do petróleo em patamares sustentados e, consequentemente, com o câmbio assumindo que ele siga aí razoavelmente depreciado, com preços elevados de gasolina.
Perfeito, Guilherme. Bom, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E claro, queremos contar com a sua participação aí nas próximas entrevistas para a gente esclarecer aqui para os produtores, né? E para que quem interessa aí todas essas informações em relação ao mercado de açúcar e etanol.
Perfeito, João. Sempre um prazer estar aqui com vocês e contem conosco.
Prazer é nosso, Guilherme. Bom, então, conversamos aí com o Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA, para a gente entender um pouco das movimentações do mercado de açúcar e etanol. O mercado de açúcar lá na Bolsa de Nova York hoje teve um dia positivo, acompanhando, né, essa questão do financeiro e também a questão da safra do Brasil. E a gente conversando com o Guilherme, né, falando um pouco sobre esses preços, né, do açúcar e etanol, a gente apurou então que o etanol voltou a ser mais competitivo, né, com o açúcar. Ele está com preços muito próximos do açúcar, e isso é um assunto importante porque, apesar de uma taxa elevada, né, de comprometimento da produção por parte das usinas, né, já fixadas aí, ainda assim a gente pode ter aí uma migração, de certa forma, para a produção do biocombustível, que, segundo o Guilherme nos explicou, né, o etanol ele tem uma vantagem de ter um ciclo de caixa muito mais rápido para as usinas. Então isso pode ser um cenário que favoreça. A gente tem também falado, né, os preços do etanol estão bastante valorizados aqui no Brasil. A gente comentou também em relação da paridade do etanol sobre a gasolina, porque segue acima de 70%, né, cerca de 70% aqui no Brasil. Esse é um ponto bastante importante para a gente acompanhar. A gente também falou em relação à safra brasileira de cana-de-açúcar, porque a estiagem continua sendo registrada em vários centros produtores aqui do centro-sul do Brasil. E esse cenário, claro, impacta bastante a produção de cana-de-açúcar, né? A gente teve uma safra tendo início um pouquinho mais lento, justamente por isso, né? Uma moagem tendo uma lentidão justamente por esse cenário de seca, com as usinas esperando um melhor desenvolvimento das lavouras. E o cenário segue ainda em muitas unidades produtoras. E, inclusive, diante dessa situação, o Itaú BBA já fez revisões nas suas estimativas para a safra 2021-22 de cana-de-açúcar, que começou no último mês de abril, aqui no centro-sul do país. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só você procurar pelos nossos perfis por lá, tá certo? Você também pode nos acompanhar, né, e seguir o nosso canal através do YouTube. Você entrando lá na plataforma, você ticando o sininho, você consegue receber as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. Você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados para a gente ter uma interação bastante interessante por aqui. E claro, você também segue nos acompanhando, é possível, né, assistir aos nossos boletins através do nosso portal. É só acessar noticiasagricolas.com.br e lá na home, em todo momento em que estivermos ao vivo, abre uma caixinha para você acompanhar os nossos boletins, interagir também, mandar perguntas para os nossos entrevistados. Então, não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube. Bom, nós ficamos por aqui, mas daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja. Você segue por aí para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aqui.